É isso mesmo, é a forma de abrir esta junta de voz. Sejam bem-vindos, muito boa noite. É assim que iniciamos com um pedido especial aqui, um pedido feito pelo Sr. Névoa, pelo Sr. Rodrigues, isto numa semana particularmente difícil, onde ficamos também a saber que eles continuarão amigos nos negócios. Aí sim, aí já a história muda de figura e estão a separar-se, e por isso pediram também aqui à junta de voz para iniciarmos este programa com esta dedicatória. José Carreiras e Sarah Brightman aqui com Amigos para Sempre. Que melhor forma de abrir esta junta de boys, este quarto programa. Ora, já que tivemos aqui o mote para este programa, aproveito para saudar os representantes do Vogal do Tesoureiro e também do Presidente do Conselho Fiscal nesta junta de boys, os seus representantes hoje, João Nogueira Dias, José Ferraz e Luís Tarroso Gomes. Obrigado por comparecerem em substituição dos vossos legítimos eleitos, e perguntava um pouco na sequência daquilo que acabamos de ouvir também a abrir este programa, se alguém tem também alguma coisa a acrescentar para este tema.
Sim, eu tenho aqui uma pequena prosa poética, talvez a minha estreia.
Eu pedi-lhe então para se dirigir ao púlpito para podermos ouvir. Sim. Então o que é que tem para dizer?
Como queijo e marmelada, yin e yang, ou chitãozinho e chororó, Rodrigues e Névoa são dois nomes que nos habituamos a encontrar juntos. Com uma amizade sólida, reforçada com aço, cimento-cola e betão armado, imperaram na cidade da construção civil, na Roma portuguesa, mas não só. Braga, habituou-se a respeitar estes homens de família, la família, como se diz em Itália. Homens de valores, de propriedades, de parques de estacionamento, homens de negócios e de uma visão para o futuro da cidade. O urbanismo não teria sido, de facto, o mesmo sem esta união de facto do planeamento, da vanguarda, da polis do século XXI. Resolvem agora separar-se, mas ficam amigos, como sempre. Tudo como Dantes, quartel-general em Abrantes, tudo como ao aço, tudo como então, feito de betão, numa transição pacífica, como o mar calmo, como o fundo do rio, onde se dorme com os peixinhos. Porque nisto da amizade ficam as marcas, fica o respeito, fica tudo o que não cabe numa nota de 500, perdão, numa nota de rodapé da vida. Porque a única certeza, quando o sol cansado se deita, é que um novo e resplandecente se levantará, cheio de força, como um Mercedes.
Muito obrigado, fica então aqui este testemunho sentido do representante do João Nogueira Dias acerca deste tema que foi pedido há pouco pelo Sr. Neva, pelo Sr. Rodrigues, e aqui também uma banda sonora a ilustrar aqui uma homenagem sentida. Não sei se alguém, perante a homenagem tão emocionada, tem algo a dizer sobre esta temática, não havendo também. Eu acho que estamos também em condições de passar para o tema seguinte. Ainda antes de passarmos para o tema seguinte, deixem-me também dar aqui conta de uma presença especial nesta junta de boys desta semana. É precisamente Xuan Mao, ele que preside o Eixo Atlântico, que muito nos honra também esta sua presença. Fez questão de marcar presença para assistir nesta ordem de trabalhos, para assistir a esta reunião da Junta de Bois. Juan Mau, muito obrigado por também fazer parte de uma reunião que promete também ser longa e noite dentro. Obrigado, Juan Mau.
E deixar-nos de caralhadas, e deixar-nos de caralhadas.
Muito obrigado, então, Sr. Juan Mau. Vamos então para a ordem de trabalhos desta reunião e vamos começar com um tema que marcou de forma particular esta semana, a apresentação daquela que é a nova infraestrutura na cidade de Braga, o antigo Parque de Exposições de Braga, agora o Fórum Braga, foi lançado esta semana com pompa e circunstância. Avançarem-se aqui também os valores do investimento e aquilo que se espera para este novo Fórum Braga, do latim Fórum, foi pelo menos assim que foi lançado. Eu não sei, meus senhores, já que este foi um tema que marcou esta semana na cidade de Braga, se alguém tem alguma coisa a dizer, se alguém também quer dar aqui algum testemunho sobre aquilo que este fórum vai ser para a cidade de Braga e para os bracarenses.
Sim, posso começar por dizer, Daniel, que em primeiro lugar, relativo ao aumento ao nome Fórum, parece-me um nome, apesar das críticas, é um nome bem escolhido, parecendo que não. Fórum mais de 8 milhões de euros só na obra, portanto, parece-me um nome adequado. Relativamente à área ou ao investimento em si nesta área dos congressos, dos eventos e das feiras, o vereador Miguel Corais disse, e bem, julgo eu, que o turismo associado a esta área dos congressos, eventos e feiras é o filé mignon da área do turismo. Eu, por acaso, dentro deste tipo de analogia, eu diria que o turismo religioso é assim aquela carne de segunda, que é mais rija, tem mais nervo, mas que bem aproveitada ainda dá para fazer uns rissóis, uns croquetes, sim, com um jeitinho, com uma boa mão, não, com boa mão também, que as pessoas mais velhas também têm aquela mão para a cozinha mais apurada. O turismo cultural em Braga, por exemplo, é um lombo de gambuzino, mais ou menos, aquela parte, mas não aparece todos os dias, não é? O meu maior receio relativamente aqui ao Fórum Braga, ainda dentro destas metáforas com os cortes de carne, é que esteja pensado para ser mais uma maminha, no fundo. O meu medo é esse. Há todavia, uma parte que eu gostaria de salientar e de elogiar é a iniciativa do Fórum Arte Braga, porque faz, de facto, falta à Braga um espaço que esteja orientado para a promoção de atividades artísticas e para a exploração e disseminação das artes digitais.
Mas isso é precisamente a descrição e a missão do Generation em Braga.
Sendo assim, então, se calhar isto que eu disse fica sem efeito esta última parte.
Dá para cortar depois?
Sim. Ora bem, agora mais a sério, parece-me uma excelente proposta, porque há finalmente uma aposta séria estruturada num setor que tem potencial de chamar à cidade e à região mais turistas e mais investimento. Falo evidentemente da criação de elefantes brancos, não é? Uma vez que, como vocês sabem, o elefante ao turismo é o Chateaubriand da área do turismo.
Disseste tu?
Chateaubriand.
Mas é um programa, está-se a tornar um programa só para conhecer, só que sabe.
Meus senhores, alguém tem algo mais a acrescentar sobre o Parque de Exposições de Braga? Não sei, representante do Luís de Arroso Gomes, o que é que tem então a dizer sobre esta matéria?
Eu entendo que, no seguimento, não nos vamos ficar atrás da proposta do PS, que foi aprovada por unanimidade pelos nossos colegas da Câmara Municipal, e acho que também devemos, a Junta deve ter uma proposta igualmente brilhante e ousada. Aliás, se calhar até ousada demais e, portanto, terei algum receio de anunciá-la, mas eu mesmo assim acho que valeria a pena submetê-la à votação aqui da Junta e, digo eu, talvez propor que o Fórum se dedique à realização de eventos, por exemplo, a acolher eventos. Propunha isso à vossa consideração.
Sim. Parece-me um bocado arrojado, como disseste, mas de todo modo, se calhar,
mas nós aqui também gostamos,
estamos de estar na vanguarda.
Gostamos de pensar em grande, sim. Fazer eventos lá, acho que é uma ideia disruptiva.
Muito bem.
E com que periodicidade, mas já agora...
Fazer eventos.
Às vezes, sim, por exemplo, até semanalmente, e estou a ver, por exemplo, à terça-feira, um evento que costuma acontecer à terça-feira, todas as semanas, pode ser lá.
Por exemplo?
Por exemplo.
Mas está-se a referir a algum em particular?
Uma feira semanal.
Conta como evento.
Conta como evento.
Tem pessoas, é um evento.
Muito bem, meus senhores, obrigado. São certamente contributos. Eu acho que podemos e estamos em condições de votar esta proposta também do representante do Luís de Arroso Gomes de fazer eventos no novo fórum em Braga. Estão todos de acordo? Alguém vota contra?
Sim.
Não, ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. A Junta de Bois propõe ao Invest de Braga, à Câmara Municipal de Braga, fazer eventos no novo, no antigo Parque de Exposições, agora o fórum na cidade de Braga. Eu aproveitava também, e penso que o representante do Luís de Arroso Gomes tem também aqui uma proposta de um voto de louvor para esta noite, tem novamente a palavra, por favor.
Portanto, eu creio que é importante destacarmos as pessoas que têm tido um papel relevante na cidade, têm tido uma intervenção importante e, nesse sentido, muito brevemente, sem me alongar muito, uma pessoa que teve um trabalho notável na avaliação de elementos estruturais da Madeira, desenvolvimentos recentes, é o subcapítulo desse trabalho. Também a utilização de derivados de madeira no reforço de paredes de tabique é outra das suas áreas. O lema Servir, Crescer e Vencer nasceu com este nosso amigo. Portanto, eu propunho um voto de louvor para o nosso companheiro, o professor Dr. Arthur Feio. E portanto, era esse o...
Este voto de louvor não tem nada a ver com uma recente partilha nas redes sociais.
Não, nada a ver, não tem.
Da Junta.
Nós aqui na Junta somos completamente alheios ao que se passa lá fora. Não é esse o caso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o facto de ser o único também.
Eu, por acaso, tenho de fazer uma ressalva, porque eu, de facto, conheço o arquiteto Arthur Feio. Já me cruzei com ele uma ou duas vezes profissionalmente. Mas isso
pensava que era teu amigo.
Não, isso não me retira a isenção necessária para dizer aqui que tenho dele a melhor das impressões. Me parece ser uma pessoa de extremo bom gosto, inteligente e que se rodeia no seu seio mais próximo dos melhores. Só queria só deixar esta nota.
Pronto. É uma nota. Só por isso, para mim, mesmo a parte de madeiras, atenção, eu sei que nas próximas semanas irá realizar-se um congresso de lenhadores que poderão estar receptivos a receber alguma desta informação.
Muito bem, vamos então votar esta proposta. Um voto de louvor do representante do Luís Tarroso Gomes. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Não, aprovado por unanimidade. Obrigado ao representante do Luís por esta proposta. Eu acho que estamos em condições de avançar para a ordem de trabalhos. Juan Mal, alguma coisa a dizer sobre isto?
E deixar-nos de caralhadas.
Obrigado, Romão, por este apontamento também. Vamos então para a ordem de trabalhos, depois de dar então aqui este seguimento. Começamos pelo tema, penso que o representante do João Dias tem aqui algo para apresentar à Junta esta semana. Vamos então lá isso e vamos então para este tema.
Bom, eu gostava de falar sobre Massemins, até porque temos que cumprir a cota semanal de Massemins, tempo de antena de Massemins nesta emissão. Bom, eu queria falar sobre o facto de termos hoje uma geringonça em Massemins, aprovada em Assembleia de Juntas, chegaram a acordo as principais forças políticas, e eu gostava de fazer aqui um apanhado da cronologia dos eventos. Foi o mais próximo que eu estive de ser o James Bond. Perguntam vocês, mas conheceste miúdas giras durante essa missão? Não. E conduziste carros espetaculares? Também não. Mas arrisco-me, se calhar, a levar na tromba por causa desta investigação que eu andei a fazer na minha freguesia. Ora, eu vou só fazer um apanhado muito rápido. Seco Magalhães tinha anunciado no seu blog Servir Massemins Sei e Cividade no dia 9 deste mês. Ainda bem a tempo, se lembram, de eu ter... Parece que está aqui um... Vocês não estão a ouvir este barulho aqui? Parece-me. Bom, se calhar sou só eu. Sei que Magalhães tinha anunciado no seu blog Servir Massemins Sei e Cividade, no dia 9 deste mês, que tinham chegado a acordo para a constituição da Junta de Massemins. Se bem se recordam, bem a tempo de eu ter revelado aqui na última emissão da Junta de Voz que havia fumo branco em Massemins. O que é certo é que mais tarde, no dia 16, Luís Pedroso disse à RUM que estávamos a antecipar cenário. Não sei se também se recordam, depois de Seco, no dia 9, ter dito que finalmente foi votada a proposta. Pedroso, dia 16, uma semana depois, Luís Pedroso, o presidente da Junta, disse que estavam a ser antecipados cenários. Ora, eu sei o que é que aconteceu aqui e o que é que motivou esta confusão. Um dia, Seco Magalhães telefonou, isto, atenção, é informação fidedigna, telefonou a Luís Pedroso e perguntou: olha, e se ficasses tu a presidente, eu a secretário, o António Fernandes, para quem não sabe é o candidato do PS, como tesoureiro? Luís Pedroso respondeu, e estou a citar: temos que pensar bem, aceito conversar. Mas como eu estava num local com péssima recepção de sinal de telefone, Seco Magalhães só percebeu: pensar bem, aceito.
E então pensou, apá, conseguiu o acordo, falou com o assessor e diz: põe aí no blog um texto a dizer, toma lá, vai buscá-la, e diz ter que levar com seco. E o assessor disse ao presidente, se calhar isso é um bocado agressivo. Vamos para uma coisa mais polida, uma coisa com mais finesse. E o resultado foi, 130 dias depois, o PSD e o CDS aceitaram esta noite a proposta apresentada no primeiro dia pela candidatura de Seco Magalhães para resolver o impasse da constituição da Junta das Freguesias, Massimino Cheia e Cividade. Portanto, isto foi só um problema de rede telefónica. O que é certo é que Luís Poderoso, no dia 16, depois de ouvir ler este comunicado no blog, disse que estavam a ser antecipados cenários e que nem percebeu muito bem como é que Seco Magalhães dizia o sentido de voto de algumas das pessoas. Eu lembro na altura que ele até tinha dito no blog que Francisco Mota ia votar contra esta decisão, e Luís Poderoso veio dizer que não percebia como é que Seco Magalhães sabia antecipadamente que Francisco Mota ia votar contra. E veio até defender Francisco Mota. Muita gente poderá não perceber porque é que foi Luís Poderoso a defender Francisco Mota e não o próprio Francisco Mota, mas acontece que este último encontra-se com, para além de estar muito ocupado nas suas funções, também segue atentamente nos últimos dias algumas páginas de Facebook. Espero que em breve coloque um like na página aqui da Junta de Bois. Dia 21, Luís Poderoso anuncia que estava tudo resolvido em Massiminos e que tinha sido aprovado em Assembleia de Junta aquilo que estava acordado. Ou seja, do dia 16 ao dia 21 passámos de um discurso de Luís Poderoso de estamos a antecipar cenários, não faz sentido nenhum, para, epá, finalmente está tudo resolvido, vamos agora atirar-nos aqui ao trabalho. Eu sei o que é que aconteceu também nestes 5 dias. O que aconteceu nestes 5 dias é que várias personalidades, mesmo do âmbito internacional, ficaram preocupadas com a questão. Posso garantir também que António Guterres, quando soube que não ia haver via sacra, telefonou a Francisco Mota e disse, epá, arranja lá a maneira disso o pessoal se entender. E o próprio António Guterres fez telefonemas aos vários protagonistas de Massiminos, porque era importante resolver o impasse em Massiminos. Só quem nunca viu a Rua do Caires em hora de ponta pode querer um conflito em Massiminos. Isto ia afetar um conflito em Massiminos neste momento, que já durava 100 e tal dias, podia ter repercussões em toda a Europa Ocidental. Porque um encravanço da Rua do Caires pode dar cabo da cidade e da própria Europa Ocidental. Portanto, posso dizer também que este processo negocial foi duro, envolveu horas e horas de negociação, tentaram um torneio de sueca, mas houve uma suspeita de macete em duas das partidas, tentaram batalha naval, mas Luís Poderoso exigia ter um barco a mais, o que Seco Magalhães rejeitou liminarmente, jogaram monopólio, mas quando António Fernandes trocou a Avenida dos Aliados, a Praça da Liberdade e a Rua Augusta por três estações de caminho de ferro, Seco Magalhães disse que isto prefigurava um forte atentado à verdade do jogo. E, portanto, finalmente eles conseguiram uma solução e eu fico contente que desejo que a geringonça de Massiminos tenha sucesso e queria fazer aqui uma interpelação à Junta, aos meus colegas de Junta.
Eu queria pedir a representante do João.
Boy da semana para Seco Magalhães, porque dia 9 antecipou o cenário que dia 16 Poderoso considerou precipitado e que 21 disse que era o que estava combinado. Portanto, bem, Seco bem. Magalhães é um visionário.
Muito bem, não sei se antes de fazermos a votação alguém tem algo a acrescentar, algum comentário.
Não, queria só reforçar esta ideia do que o João aqui deixou, de fazer o voto de louvor ao Seco Magalhães, porque tenho a certeza que ele, com o papel que desempenhou neste acordo histórico, ficará para sempre recordado como o Jimmy Carter da Ponte Pedrinha.
Exatamente.
E tu, meu caro João, deixa que te diga, depois desta tua crónica brilhante, vais ficar certamente para a história como o Fernão Mendes Pinto do Galécia.
Exato. Fico lisonjeado com essa. Muito obrigado. Não sei se mais alguma intervenção. Não havendo, vamos então votar na Seco Magalhães como o boy da semana. Alguém tem algo a acrescentar? Também não. Votação, alguém vota contra, ninguém se abstém, está então aprovado por unanimidade este tema que fazia então aqui parte, o primeiro tema desta ordem de trabalhos, desta reunião da Junta de Bois de
e
hoje.
Deixar-nos de caralhadas, e deixar-nos de caralhadas.
Sim, vamos então continuar depois desta intervenção, Sr. Juan Mal. Vamos então para o ponto seguinte da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, representante do Luís Tarroso Gomes, tem algo a dizer então e tem algo a apresentar também a esta junta. Faça o favor então de chegar aqui ao púlpito para dirigir então umas pequenas palavras.
Tem a ver com a questão dos testes de álcool que vão ser implementados pelos nossos colegas da Câmara Municipal. Mas eu acho que é preciso perceber mais ou menos o que é que vai acontecer, porque não ficou muito claro. Portanto, vão fazer testes, nós já percebemos. A questão é para que é que vão fazer os testes, o que é que vai acontecer a seguir, alguma penalização, qual é o critério que vai ser utilizado. Isso ficou em vago e acho que nós podemos, como sempre aqui na Junta, temos tido este trabalho de propor soluções construtivas, tentar encontrar alguma solução para isto. Sabemos que há, por vezes ouvimos falar, um ambiente muito crispado na Câmara, pessoas que não se falam, as FIAs chateiam-se com os funcionários, e portanto este teste pode ser uma solução para melhorar esse ambiente de trabalho que há na Câmara, que é muito, muito notório que é mau, não é?
E deixar-nos de caralhadas.
Desculpe, vou ser mais breve. E portanto, é preciso pensar o que é que vai acontecer antes e depois da lei ser implementada, perceber, portanto, medir como é que as coisas vão funcionar. E é evidente que deve ser elaborado um regulamento que encontre um equilíbrio e a medida certa de implementação desta lei. Por exemplo, há uma reunião de Câmara. Vai ser, imagino que o teste é para todos, portanto vai ser aplicado também a vereadores e ao Presidente, a todas as pessoas. O vereador apresenta-se na reunião de Câmara com menos 0,5. Não entra, quer dizer, não há condições para haver o resultado de entrar com zero, nós já sabemos mais ou menos qual é, não é?
Exatamente.
Portanto, tem que haver aqui uma alteração, tem que ser. Mas claro, também não podemos deixar que entre com mais 2, porque mais 2 gramas de álcool já também já é um exagero, já pode perturbar a reunião.
É só quando é para decidir aqueles ajustes diretos mais avultados, é que eles vão
a e é que faz sentido.
Ultrapassam os 2 nesse depois do almoço.
E o mesmo, por exemplo, se pode pensar na situação ao contrário, que é os próprios jornalistas poderem exigir um nível mínimo de, por exemplo, numa conferência de imprensa, exigir um nível mínimo, porque as conferências de imprensa são normalmente uma seca, são demoradas, as pessoas vão dizer coisas, quer dizer, sempre para dizer o que se pode mandar para um press release não vale a pena. Portanto, acho que deve ser exigido um mínimo, porque saiam coisas interessantes das conferências de imprensa, coisas que não se estavam à espera de ouvir, e portanto, é por aí, acho eu, que o controle pode, de facto, ser uma medida que inove bastante, que torna o ambiente mais alegre na Câmara, que é uma coisa que é uma preocupação constante. Portanto, acho que é por aí que nós podemos sugerir, portanto, que se defina entre que valores é que o teste deve permitir ou não que aconteça, que as pessoas possam participar.
Mas sugere aqui à votação algum ajuste direto, não? Alguma...
Portanto, o ajuste direto, neste caso, é alargar esta medida a todos, portanto, um ajuste direto de aparelhos de medição, pouco por todas as instalações da Câmara, né? E empresas municipais.
Vamos ouvir o que é que os outros representantes têm para dizer antes de procedermos à votação. Alguém tem algo a dizer? João Nogueira Dias, força.
Bom, a minha primeira questão é, como é que surgiu esta ideia? Porque geralmente quando se tenta regulamentar alguma coisa é porque há uma situação que desencadeou essa dúvida ou essa vontade de regular um determinado aspecto da governação e da vida. Portanto, neste caso, gostava de saber como é que começou. Gostava também de saber, e tentando complementar o teu projeto, estabelecer um horário justo. Porque é assim, se medirem às 10 da manhã, se calhar a colheita sai mais fraquinha. Sai uma colheita mais rasca, mais zurrapa. Mas se calhar se for ao fim do almoço, opa, aquilo já pode disparar ali o interesse nesta matéria. E gostava também de estabelecer, e acho que tocaste nesse ponto e bem, com a pertinência que te é reconhecida, quais são os valores padrão aceitáveis. Porque uma coisa é aquilo que a lei tem para conduzir. Ok, conduzir um carro implica reflexos e tal, se calhar o 0,5 é ali a barreira aceitável. Se calhar para conduzir a coisa pública os padrões não são os mesmos. Já podes conduzir a coisa pública com 1,5. Digo eu. Portanto, é importante que a ciência se pronuncie sobre qual é o impacto do álcool na condução da coisa pública versus qual é o impacto do álcool na condução de um veículo automóvel. Portanto, isso para mim é importante. Pegando na questão das conferências de imprensa, a introdução do happy hour.
Imagina, eles estão a explicar e tal, nós decidimos, reunião de câmara, o fórum vai se chamar fórum, o PEB, o PEB vai se chamar fórum, vai ter eventos e sim, eles vão fazer agora porque nós anunciámos aqui, nós estamos na vanguarda. Mas pronto, vai ter estas características, um espaço para 20 mil pessoas e não sei o quê, toca um sininho, eles, pessoal, happy hour, tudo a ver um shot, a dizer, ei, mão direita, mão direita. Penso que introduzia alguma dinâmica também na discussão da coisa pública e acho que...
Muito bem, fica então este apontamento. Obrigado, representante do João Nogueira Dias. Representante do José Ferraz, tem algo também a acrescentar?
Não, relativamente a esta última ideia que o João frisou aqui, estou de acordo, e acho que até teria um efeito até pedagógico nos administrados, nos munícipes, porque, eu falo por mim, havia uma série de decisões que, se calhar, se fossem acompanhadas pelo talão do alcoolímetro dos vereadores que as aprovaram, se calhar os munícipes compreendiam melhor as razões que estavam na origem daquelas decisões, não é?
Justificadas as decisões, claro, sendo assim. Muito bem, meus senhores.
E deixar-nos de caralhadas.
Muito bem, Romanol também está aqui a dar a nota. Vamos então a votações. Vamos, perante esta proposta de ajuste direto de alcoolímetros, é assim que se chama, não é, Luís? Vamos então a esta proposta. Alguém vota contra? Não. Alguém se abstém? Também não. Aprovado por unanimidade, um pouco à imagem daquilo que foi acontecendo nas últimas votações. Vamos para o último tema desta reunião de hoje. O último tema pertence aqui ao José Ferraz. Deixem-me antes também contextualizar. No passado dia 11 do mês de fevereiro, aconteceu aqui um show tuning, uma prova tuning na cidade de Braga. Não consigo precisar o nome, que incluía, entre várias atividades ligadas às quatro rodas, também às duas pernas, com um strip que estava programado para uma das noites do evento. Isso mesmo motivou aqui algumas críticas, todo este ambiente motivou aqui algumas críticas, inclusive no seio do Executivo Municipal, Carlos Almeida, vereador da CDU, foi uma das vozes que se levantaram para falar sobre isto, e penso, José Ferraz, pelo documento que fizeste chegar à mesa, que é, queres versar a tua intervenção sobre este tema.
Sim, exatamente, Daniel. Eu, antes de mais, deixa-me salientar que este foi o segundo maior Braga International Car Show do mundo, só ultrapassado pelo Braga International Car Show, que se realiza anualmente na Altice Arena. Quanto à polémica em si que tu abordaste, eu devo dizer, em primeiro lugar, que não percebo muito bem onde é que o vereador Carlos Almeida foi buscar a ideia de que possa ter havido striptease, sinceramente, porque lá, porque a única fotografia visível no cartaz do evento é de uma moça vestida de colegial a trincar uma régua com o nalga de fora, acompanhada da expressão striptease escrita em letras garrafais, não quer dizer que se tenha de levar tudo à letra.
A interpretação abusiva.
Sim, exato. Ainda mais sendo ele um político experimentado, portanto, que está habituado às campanhas eleitorais, já devia estar farto de saber que nem tudo o que se anuncia nos cartazes é para cumprir, não é? Portanto, eu convido todos a irem ao site da Capital Europeia do Desporto 2018, verificarem com os próprios olhos o cartaz em causa, para perceberem bem a precipitação é que o vereador da CDU chegou, quer dizer, ao sugerir isto.
Há limites.
É, agora, a ser verdade que de facto houve o striptease, ou que estava incluído no programa da Capital Europeia do Desporto, é mais um dos muitos sinais da crescente abertura de espírito e tolerância que caracteriza este executivo, não é? Portanto, para vocês terem uma ideia, as Olimpíadas da Opus Dei, que se realizaram no mesmo fim de semana do Car Show, também fizeram parte do programa da Capital Europeia do Desporto.
Sexta Olimpíadas
da Opus Dei, dos clubes da Opus Dei. Ora bem, o diretor do Cartódromo Internacional de Braga, Rui Lage, ouvido aqui pela RUM, já esclareceu, e de forma bastante convincente e descomprometida, aliás, que houve um erro de impressão no cartaz. E que, portanto, foram difundidas erradamente imagens de um evento de tuning que só vai acontecer em agosto. Ora bem, e é óbvio para qualquer pessoa de boa fé que veja o cartaz, está lá o nome Braga International Car Show Inverno, a data 11 de Fevereiro, e mesmo os trajes reduzidos da moça indiciam isso mesmo, que é um evento que se vai realizar no verão, em agosto. Exato. E num dia de muito calor, não é?
Não é evidente.
Agora, o diretor do KIB frisou também, que, para quem não tenha percebido à primeira, que queria salvaguardar a Câmara Municipal de Braga, e que Braga, capital europeia da cultura, isto mesmo, da cultura, não tem nada a ver com este evento. O que é lamentável, uma vez que se pode haver quem duvide que o tuning é desporto, acho que não há quem duvide que o striptease é cultura, não é? Agora, independentemente disto tudo, eu julgo que o vereador da CDU está a apontar baterias para o lado errado, quer dizer, não está a olhar como lhe compete pelos interesses dos cidadãos que foram escandalosamente enganados pela publicidade ao evento e principalmente as trabalhadoras, que ao que parece viram ser-lhes negado o acesso ao respectivo posto de trabalho. Portanto, eu queria aqui deixar uma mensagem de solidariedade. Aliás, Sónia e Andreia, se me estão a ouvir, eu passo aí quando acabar o programa para vos levar uma lembrancinha.
Exatamente. Somos quatro. Alguém tem algo a acrescentar sobre esta matéria? Representante do Luís Tarroso Gomes, por favor.
Não, eu concordo com o que o José Ferraz disse, com o representante dele disse, e de facto isso é algo que até pode servir de lema para a Cidade Europeia do Desporto, que é tudo o que vem à rede é peixe. E aqui rede, no sentido mais amplo, não só no sentido da rede das balizas, do rede futebol, mas rede no sentido tão amplo que permite, por exemplo, incluir a Associação de Caça e Pesca de entre Ponte do Bico e Ponte do Porto, sim, que existe com sede aqui neste nosso concelho, ou a Associação de Caça e Pesca dos Rios Torto e Fevras de Sobreposta, também aqui do nosso concelho. Portanto, permite que deve ser incluída na programação da Cidade Europeia do Desporto. E também pensar de outra forma, que estas redes também podem ser redes no sentido de alargar, de criar sinergias, de ligar vários coletivos que à partida não estão habituados a trabalhar. O clube de paintball pode perfeitamente trabalhar como universidade sénior num evento. Podem até juntar-se instalações de media arts para dificultar o jogo, para criar alguns efeitos que dificultem o jogo. Ou até criar sinergias entre clubes que têm... clubes e associações que têm interesses próximos e que aos anos que andam separadas, sei lá, uma tarde esportiva partilhada entre o Clube Ornitológico de Braga e o Clube de Caçadores de Braga, portanto é possível conciliarmos estes dois interesses e fazer eventos que de facto alavanquem Braga, que ponham Braga no radar, como é objetivamente, como é e bem o objetivo da Cidade Europeia do Desporto.
Muito bem, algo mais a acrescentar? João Nogueira Dias tem a palavra então.
Bom, eu gostava de... No fundo, eu tenho sido aqui também o Marcos Mendes deste programa. E não houve strip, porque quem o ia fazer foi, entretanto, contratada por um jantar de autarcas. Não foram os da Junta de Bois, isso podemos assegurar. Nada contra, até temos alguma pena, mas não foi no nosso. E, portanto, houve um jantar realizado em parte incerta, com autarcas também eles incertos, e isso motivou o cancelamento do strip no tuning. Até porque do pé para a mão é difícil arranjar alguém para fazer um strip. Então, ó Sónia, olha, consegues passar aqui no festival de tuning? E ela, ah, mas porquê? É para mudar um pneu? Ele, não, é para tirares a roupa. Quer dizer, não é fácil assim do pé para a mão arranjar alguém. Eu quero dizer que eu sou 1000% a favor do striptease, mas depende do contexto. Eu, num festival de tuning, é difícil enquadrar, porque, quer dizer, a malta está ali interessada num aileirão, nos bancos desportivos, num para-choques fibrado à carroceria... a própria Jante 27 e de repente não percebo onde é que se enquadra o pessoal. Parem, larguem essas caixas de velocidade, temos agora uma moça a despir-se. Não consigo perceber. Depois, se o cartaz tem referência ao strip e não houve, é publicidade enganosa. Portanto, dá direito a pedir o bilhete de volta. Eu podia lá estar e dizer, ai, mas não percebo nada de carros, nem me interessa TDIs, mas a moça não se despiu, quero dinheiro. E portanto, isto é fácil, tenho amigos na Deco, era fácil conseguir. E depois, se o município de Braga também se identifica com este tipo de eventos, podia introduzir, e já que estamos a falar de álcool nas reuniões de Câmara, strip nas reuniões de Câmara. Podia tornar aquilo mais interessante. E eu acho que até devia haver strip em vários eventos. Um certame de tuning tem striptease. Porque não um congresso de médicos? Eles ali a falar, o esternocleio da Mastadeu...
E deixar-nos de caralhadas.
Pô, peço desculpa, mas eu vou ser breve. Estou a falar do cenocleio de mais retenção de líquidos e tal, de repente coffee break e pum, bom strip. Próprio congresso de advogados. Nossos amigos Luís Tarroso Gomes e José Ferraz estão ali no congresso de advogados, eles com monóculo, que eles põem um monóculo e fumam um rapé. Estão ali todos a discutir. Eles, ah, e o que é que achas do caso, da jurisprudência do caso do the people of Fradelos
in the night
versus Junta de Bois, por exemplo. People of Fradelos versus Junta de Bois. Eles estão ali a jurisprudência e tal, com o rapé, e de repente, eles, pessoal, parem aí com a jurisprudência que vem uma moça para se despir. São sugestões que eu gostava de deixar.
Pensei que tinha estado lá. Não. Agora estava a descrever. Parecia que estava lá.
Sim, eles. É um cheiro a rapé no casaco quando eles voltam de lá.
Muito bem, meus senhores. Estamos então em condições de acabar esta. Exatamente, estamos em condições, como dizia, para terminarmos esta reunião desta Junta de Bois desta semana. Eu não sei se há algo mais a acrescentar para nesta noite de reunião. Não havendo, dou então por concluídos os trabalhos desta reunião. Agradeço aos três representantes, do representante do Lista Russo Gomes, representante do João Nogueira Dias e representante do José Ferraz, por nos acompanharem também, ao Juan Mau, por uma vez mais e incansável também ao longo desta reunião com as suas intervenções pertinentes. Exatamente isso, é assim que fechamos este programa, esta Junta de Bois. Lembro que qualquer semelhança com a realidade é meramente ficcionada, apenas nas nossas cabeças, o resto da realidade fala por si. É assim que fechamos mais uma Junta de Bois, então, desta semana. Regressamos de hoje a 15 dias, aqui à mesma hora, rumo para mais uma reunião. A todos, uma boa noite.